Está no ar o Fórum 11.6, um podcast da revista Fórum.
Bom dia, estou eu aqui de volta. Pois é, pessoal, seguinte, Adri e o Rovai...
Bom dia, estou eu aqui de volta.
Tirar meu delay aqui. A Adri e o Rovai estão com alguns probleminhas de conexão com a internet lá, né, lá nas Minas Gerais. E então eu entrei aqui de supetão para conversar com vocês. A gente vai começar essa conversa. Hoje tem a presença aqui do presidente do PDT, Carlos Lupi. Uma super entrevista, muito importante, aliás, para a gente desvendar alguns mistérios dessas que ainda circunda essa frente ampla do campo progressista, né? O PDT, que é um partido super importante e que tem essa figura do Ciro Gomes, que tem causado um pouco de controvérsias e também umas declarações aí um pouco difíceis, né, da gente engolir aqui no campo progressista. Adri, acho que está por aqui. Vou ver se eu já consigo subir. Posso subir, Adri? Aqui, deixa eu colocar a Adri por aqui.
Olá, boa tarde.
Boa tarde.
Boa tarde a todas, todos, Plínio, salvando aqui a gente na conexão da roça aqui. Pois é, estamos aqui. A gente, você viu que você estava falando, a gente iniciou na sexta-feira uma série de entrevistas com os presidentes dos partidos progressistas. Na sexta-feira a gente recebeu a Gleisi Hoffmann, presidenta do PT, então hoje a gente tem o Lupi, mais tarde já aqui conosco, amanhã o Carlos Siqueira, do PSB, na quarta-feira o Juliano Medeiros, do PSOL, e na quinta a Luciana Santos, do PCdoB. Então a agenda dessa semana está cheia aí com as propostas dos partidos, né, dos presidentes aí do campo progressista, para trazer aí as análises de conjuntura aqui no Fórum 11.6. Não sei se o Rovai está conseguindo entrar pelo celular.
Tá aqui já, viu, Dri? Acho que está travado, né?
Vamos subir o Rovai? Cadê o Rovai?
Tá travado, mas acho que vamos fazer um teste aí, Dri. Quer que eu suba aqui?
Vamos ver se o Rovai, cadê o Rovai? Acho... Bom, vamos dar um salve aqui para a galera que está chegando para acompanhar o nosso Fórum 11.6 de hoje. Vamos ver se o Rovai consegue entrar. A gente está aqui, qualquer coisa eu chamar ele para vir aqui do meu lado. A gente faz aqui, vem aqui do meu lado, Rovai. Eu consegui entrar aqui no celular. Vamos então tirar o fone, vamos Rovai aqui do no improviso da conexão. Rovai aqui, entra aqui para falar.
Calma,
já, Rovai aqui do lado, gente. É, vamos lá, vamos dar um salve aqui. O Plínio está salvando, Zombrilhe, Zombrilhe. É, cadê o Rovai? Olha aqui o Rovai.
Vamos
até com a homenagem aí. Olha a minha camiseta, fazendo uma homenagem onde vocês estão.
Deixa eu pôr mais
um lugar para
a gente. É, ó, aqui a gente vai no improviso, gente. Hoje, conexão nos... deixou na mão aqui, vai estar cortando.
Tudo bem, pode ficar cortado.
O importante é a gente conseguir falar.
Se, né, a gente conseguir fazer o programa, já é um milagre. Depois de tudo que aconteceu, bom dia a todas, bom dia a todos. Bora lá, o que a gente tem de notícias hoje? Hoje a gente tem o Carlos Lupi, você já falou, né?
Já falamos aqui que a gente iniciando na sexta-feira a série de entrevistas. Vamos falar dos protestos do final de semana, né? Eu acho que o Plínio já falou hoje cedo, né, Plínio? Os bolsonaristas foram para as ruas, inclusive os especialistas estão temendo uma nova onda aí de contágio da Covid por conta da aglomeração que eles causaram, muita gente sem máscara, e pedindo aí, a palavra de ordem, eu autorizo, dando aí um sinal para, em resposta ao Bolsonaro, que ficava dizendo, eu faço o que o povo pedir, e aí eles dando a entender aí que autorizam uma intervenção militar, uma intervenção um alto golpe. Que, Rovai, que você achou desses atos do final de semana?
Eu achei, achei fracos. Eu acho que eu vou na contramão aí de boa parte das pessoas que ficaram assustadas. Eles conseguem juntar gente. Eles juntaram lá 3, 4 mil pessoas na Avenida Paulista, é um fiasco, e eles organizaram caravanas de todas as cidades da região do metropolitana de São Paulo. Então, foi gente de Guarulhos, Diadema, Osasco, São Bernardo, Santo André, Mauá, Carapicuíba, enfim, para juntar 3 mil pessoas. No Rio, eles fizeram ali em Copacabana, eles fizeram montagem de fotos antigas com material novo também, para parecer que tinha mais gente do que tinha. Então, não dá para. A gente não pode ficar assustado. Juntar aquela quantidade de pessoas, mesmo nos tempos mais duros do impeachment da Dilma, se juntava muito mais gente do que isso. Né? Os movimentos sociais, a CUT, o MST, o MTST, o PT. O PCdoB juntavam ali 20, 30 mil pessoas. Em alguns momentos chegaram a juntar 100, 150 mil pessoas para resistir na Paulista. Então, esses movimentos foram um fiasco. O que eles fizeram é levar, sim, um aumento possível de taxas de Covid nos próximos dias. E isso criar uma insegurança do ponto de vista da saúde pública. Né, porque hoje juntar 3 mil pessoas, mesmo não sendo uma coisa, do ponto de vista de uma manifestação, não é algo muito grande, mas do ponto de vista dos riscos sanitários, é imenso. Né? Por 3 mil pessoas num canto, se amontoando, se beijando, se roçando com a bandeira do Brasil, fazendo aquelas pataquadas, né, bizarras, que não levam absolutamente nada, e eles hoje não têm, Dri e Plínio, eles não têm esse apoio das Forças Armadas para um golpe dessa natureza que eles gostariam que acontecesse. Seria um autogolpe parecido com o que aconteceu agora em El Salvador. Só que lá, qual é a diferença? O presidente de El Salvador se reelegeu com 70% dos votos, fez maioria no Congresso, e com essa maioria no Congresso, ele acaba votando a cassação dos... Então, ele dá um ar de institucionalidade. O Bolsonaro hoje tem condição de cassar ministro do Supremo via Congresso? Nenhuma. Nenhuma. Então, teria que ser um golpe para fora dos limites constitucionais, que, aliás, é um absurdo ultrapassar os limites constitucionais, fazer isso que está acontecendo em El Salvador, mas ainda dá para fazer um discurso internacional. Olha, nós temos aqui a maioria dos congressistas, que a maioria é eleita pela população, e esses juízes são contra a população. É uma quebra institucional, é uma quebra grave, mas permite um discurso. Aqui nem isso se permitiria.
Pois é, e essa semana tem a CPI, vai ser quente, né? Os ex-ministros da saúde vão prestar depoimento, né, Plínio? Na quarta-feira vai ser um dia inteiro para o Pazuello, então vai ter muito desgaste nessa semana. Na Câmara tem já requerimento e articulação para conseguir aprovar uma CPI também contra o ecocídio, né? Contra aí o Ricardo Salles no meio ambiente, então tem muita coisa para rolar nessa semana. E vamos dar um giro aqui, tem a galera chegando, estão falando, olha só, Plínio, então, café e almoço com Plínio hoje? hoje o Plínio veio nos salvar aqui, muito obrigada, Plínio. E tem bom dia para quem está chegando, boa tarde já, né, para quem está chegando aqui, Rosimari, Lerê Virgínia, nossos membros aqui, Leonardo Reis, pela primeira vez na história, o Dia do Trabalho teve patrão na rua mandando os peões para a morte. Roberto Silva, bom dia, boa tarde. Zizi Dander, de Poços de Caldas, saudações democráticas a todos e todas da revista Fórum, na luta por um Brasil melhor, com liberdade constitucional, social e democrática. É isso aí, Dri pede likes. É isso aí, ó. Como disse a Aline Kernia, likes, galera, like, já deixa o seu like, deixa o seu comentário, que a gente está conseguindo ver os comentários aqui na tela.
Aí estão dizendo, Rovai confirmando todas as expectativas, é Sirius, está na hora H, tudo se revela. O laranja, como é que é? Laranja? Laranja, não, é mais para baixo.
Laranja acima de tudo.
Laranja acima de tudo, deixa eu te dizer uma coisa. É, a gente, a Fórum, é uma revista do campo progressista das esquerdas, dos partidos democratas, sociais-democratas, para cá. Então, a gente fez aqui uma rodada, e por como isso demonstra também o respeito que a Fórum tem de todos os partidos progressistas, todos os 5 presidentes de partidos aceitaram o nosso convite. A primeira foi a Gleisi, na sexta-feira, deu uma boa audiência, juntando as duas entrevistas, mais de 10 mil, porque a gente reproduziu no sábado.
Os melhores momentos.
Os melhores momentos. Hoje é o Lupe, pelo PDT. Amanhã é o Carlos Siqueira, pelo PSB. E quarta-feira, o Juliano Medeiros, do PSOL. Quinta, a Luciana Santos, do PCdoB. Vejam, o que deve fazer um veículo, em vez de eu ficar aqui trazendo a Joyce House, ou vez de eu trazer pessoas que, só porque falam mal do Bolsonaro, não, a gente está trazendo pessoas que vêm discutir a partir de uma história de construção política no campo progressista. E será, todos que vierem serão bem tratados e bem-vindos. É o respeito que a gente gostaria que todo nesse campo progressista sempre se tivesse. A gente vai respeitar os nossos convidados da mesma forma que a gente tem certeza que seremos respeitados por eles.
É isso aí. E não sei se Plínio tem algum comentário, alguma coisa, senão eu já queria entrar numa outra notícia que deu muito o que falar nesse domingo, Plínio, que é sobre a... Pode falar.
Emendando o comentário do Rovai aqui em relação aos atos lá na Paulista, viu, Rovai? Eu estava buscando aqui, porque tem um grupo de bolsonaristas que é investigado pelo lockout lá nas rodovias, lá na região, né? Então, você falou de empresários, são 11 bolsonaristas, que inclusive eles foram alvos de busca e apreensão, e eu acho que isso explica também, eles foram alvos de busca e apreensão no dia 6 de abril. Então, acho que explica também, né, um pouco desse esvaziamento. Como você disse, né, aquilo ali, colocar 3 mil na Paulista é vergonha. E a gente estava vendo, eu estava vendo as imagens que o Bolsonaro divulgou, são todos aquele truque de câmera, né? Tudo fechada onde tem o pessoal. Então, é coisa que...
Total. Olha só, outra coisa que me chamou muita atenção e repercutiu muito foi o relato da jornalista da CNN Brasil, a Carla Bride. Ela disse que sofreu ameaças, ela e outros repórteres que cobriam uma coletiva de imprensa convocada pelo presidente Jair Bolsonaro para tratar sobre as negociações com a Rússia sobre a liberação do brasileiro que estava preso na Rússia, né, o ex-motorista do meio Fernando, que tinha sido detido por levar medicamentos que são ilegais no país. E ela fez um relato, assim, de assim, chocante. Ela disse que após o pronunciamento do presidente, começou a hostilização contra a imprensa. Depois, ao entrarem no carro...
Acho que pode até ler o relato dela mesmo.
Ao entrarmos no carro da emissora, então estou lendo aqui o relato da Carla Bride, jornalista da CNN Brasil, olha só. Ao entrarmos no carro da emissora para tentar seguir o comboio presidencial, gritaria. Segurança sem máscara começou a nos ameaçar, colocou a mão em cima da arma. Dois colegas de outros veículos foram ameaçados por outro segurança. Esse, de fato, tirou a arma do cinto. No fim, nem dentro do carro podíamos ficar esperando o comboio sair. Tivemos que voltar para a sala de imprensa. Quando saio do carro, o segurança disse que iria anotar os nomes de todo mundo e perguntou o meu. Falei que não iria passar nome nenhum. Por fim, um dos apoiadores usou os piores palavrões para se dirigir à imprensa e ele estava longe de nós. Quando passou por nós, nem olhou na cara. Estava acompanhado da filha, uma criança que aparentava ter 8 anos. Que tipo de educação vai passar para essa menina? Só Deus sabe. Em resumo, hostilização por parte de seguranças e apoiadores do presidente em pleno domingo de plantão. No fim, um outro segurança foi chamar a atenção do apoiador, que nos xingou e pediu para que não fizéssemos matéria sobre a confusão. Em troca, não iria anotar nossos nomes. O que? Anotar nome? Nome de jornalista?
Se vocês forem obedientezinhos, nós não anotamos o nome de vocês, viu? Então, por favor, se comportem, comem a maçã na hora do recreio. É assim, os caras são malucos. Eles estão tratando o jornalista como um menino de quinta série, que é a lógica desse governo, a lógica de garotada de quinta série. Então, cada vez que isso acontece, a desmoralização ainda maior. Você vai vendo qual é a lógica da cultura militar, né? Qual é a lógica da cultura militar? Eles estão acostumados a fazer isso com os pracinha, com os soldados, com o pessoal que acaba fazendo serviço militar. Tá todo mundo assim, no chão de orelha, no paga 10 flexão, para não ser o que eles querem tratar jornalista assim. Paga 10 flexão aí, 1, 2, 3. Daqui a pouco vai ter isso. Se ele não quiser ser preso, paga 10. Bando de maluco, Plínio. Uma coisa absurda, absurda. E o pior é que aqui, quem denunciou foi a Sônia Abride, mas nenhum jornalista denunciou.
Carla Abride.
Nenhum outro jornalista denunciou. Quer dizer, ficou quietinho, porque na hora que foi denunciar, o patrão falou o seguinte: não, deixa isso para lá, não pode fazer essas coisas não, porque... E o cara falou: tudo bem, senhor, me paga direitinho no final do mês e a gente faz desse jeito mesmo. Nós somos aqui comportadinhos, deixa para lá, não foi nada. Quem é o cara, o jornalista, que teve a arma apontada contra si? Porque, segundo a Sônia Abride, Carla Abride, deve ser filha, né?
Deve ser, né?
Filha. Carla Abride, houve um jornalista que teve a arma apontada, não foi para ela, foi para alguém, um outro jornalista. Ficou quieto, amigo, não falou nada. Gente do céu, em que situação chegou o nível do jornalismo da mídia tradicional, o nível de subserviência? Então, eu queria aqui dar os meus parabéns à Carla Abride, porque eu acho que ela fez, porque ela falou assim: eu quero que se dane, se eu perder o emprego, lasque-se, para não falar outro palavrão, né? Lasque-se, mas eu vou pôr o depoimento aqui. Acho que ela não pôde falar isso ao vivo, mas ela fez e a gente publicou a nota a partir do depoimento dela, e a nota rodou bastante. Rodou bastante, muita gente. Como outras coisas rodaram bastante nesse final de semana, né, Plínio? A denúncia feita pelo Henrique Rodrigues sobre o caso da Adidas, da SEO da Adidas, que foi até o encontro das empresárias com Bolsonaro, e sendo que a Adidas tem um histórico de apoio ao Hitler. E passou boa parte da sua vida como empresa tentando se alvejar, né? tentando diminuir a intoxicação sofrida por aquele apoio irrestrito ao Hitler do dono da Adidas. E eles foram conseguindo, no tempo, diminuir isso. E aqui, o Bolsonaro não é Hitler. Tá bom, é quase. Se deixasse, ele tivesse poder suficiente para ser, eu não teria dúvida que seria. Ele só não é porque nem tem esse poder e tem instituições que ainda conseguiram resistir ao avanço do autoritarismo desses caras, que é assim tenebroso. O que eles estão pedindo é fim do Supremo Tribunal Federal, defende a tortura. Qual a diferença, né? Conceitualmente falando. E ela foi e fez fotos sem máscara, todas elas lá aglomerando sem máscara com esse patife. A gente fez a matéria, a Adidas fez uma nota para a nossa matéria, e ontem até o jornalista, depois descobri que é um garoto que eu dei aula, muito talentoso, e foi chato, porque eu fiz uma cobrança pública, mas eu tinha que fazer, porque a matéria se baseia na nota, a matéria sobre a nota. Olha, a Adidas diz que... Mas tinha um contexto. Começou a circular porque a Fórum mostrou que a empresa tinha apoiado o Hitler num outro contexto. E isso viralizou. E aí, quer dizer, é uma autocrítica que não foi verdadeira, porque a empresária está lá, como também estava uma promotora, defensora dos direitos feministas, que agora me foge o nome, uma vergonha, uma promotora negra, que ficou do lado do Bolsonaro, e as meninas feministas estavam todas putas na rede, com razão. Era até interessante depois ver o nome dessa sujeita, que é assim, desqualificando a história e a luta do movimento negro e de mulheres, se aproximando, e ela é uma segunda ali do lado do Bolsonaro, né? Porque falaram, não, tem aqui uma negra para a gente chamar de nossa, porque é um pouco o conceito que esse pessoal faz. Como aí eles põem lá um e falam assim, tá vendo? Nós defendemos a questão de étnica, gênero, na prática não é nada disso. Você viu essa história dessa matéria, Plínio? Não era seu plantão, assim, eu sei disso.
Eu estava olhando o Twitter e vi, né, a tuitada lá, inclusive, do seu aluno, daí eu fiquei curioso, falei, e daí eu tinha visto já o Henrique colocar só a chamada, daí eu fui procurar saber o contexto. E realmente é aquilo que a gente sempre fala, né, Ovai? Uma coisa é você noticiar um fato e outra coisa é você dar o contexto, né? É bem o que aconteceu. E nesse caso aí é aquela velha história de que não vamos dar o crédito aos veículos independentes, né? Vamos usar a nota da Adidas. Aliás, tem uma matéria que a gente deu hoje que casa muito isso, como você falou, porque o Bolsonaro fica com esse papinho, né, de ai, cortei a assinatura dos jornais, das revistas, e eu não estou dando dinheiro para a Globo. Não tô... e a gente deu uma matéria hoje, que foi um levantamento feito pelo Dioclésio Luz, no site Brasil Popular, que ele conseguiu esses dados através da lei da informação, de acesso à informação, né? E em 20 dias, Rovai, foram 17,8 milhões, viu, Dri? Só em propaganda para Globo, para Record, para SBT, Rede TV, e daí tem um. Eu estava dando uma olhada nos dados aqui, nos números, só para o Jornal Nacional e para o Fantástico, ó, 20 dias de campanha da vacinação, aquela Brasil imunizado, somos uma só nação, então, entre o dia 16 de março e 6 de abril. Só para o Jornal Nacional e para o Fantástico foi 2,8 milhões. Em toda a pandemia, em um ano de pandemia, foram 2,9 bilhões que o SUS gastou com internação. Se a gente for ver comparativamente, é 1%. Mas é 1% em 20 dias o governo gastou para a Globo, né? Dando no Jornal Nacional no Fantástico. No total aí foram 17, quase 18 milhões em 20 dias de campanha. A mamata não acabou para a mídia liberal, não.
Isso explica muita coisa. Explica como a Globo dá uma no cravo e outra na ferradura. Ela explica, todo mundo tem falado que tem está se construindo uma ponte entre o bolsonarismo e a Globo, via a Fábio Faria, que entrou no governo substituindo o Van Garten, né, que virou chefe do Van Garten, e é verdade. Tanto que, depois que o Van Garten saiu, as relações sentimentais entre os marinhos e os bolsonaros, porque eles também são bolsonaros, são 4, 5, 6, sei lá, 66, e eles ainda não têm uma relação, digamos, de pré-casamento, noivado, ou coisa assim, mas dão umas namoradinhas de vez em quando, e brigam, mas aí se encontram de repente e recriam aquela história de amor que eles tinham tido, passa uma noite e briga de novo.
É o Paulo Guedes que faz eles ficarem assim.
O Guedes é elogiado pela Globo, a política econômica é louvada. Agora que eles deram uma rompidinha, a própria Mira Leitão deu uma recuada. Sim. Nossa, o Guedes já não se comporta mais como alguém que merecia toda a minha confiança. Aliás, Mira Leitão, que escreveu um artigo no domingo, não sei se vocês leram, bastante significativo. Já tinha tido o artigo do Ascânio Seleme, são porta-vozes do Globo, junto com o Merval Pereira, né? Tanto Miriam Leitão, como Toscano Seleme, Merval, falam um pouco pela Globo. O Seleme já sinalizou que não seria tanto um problema se o Lula ganhasse a eleição, que é preciso considerar essa hipótese. E agora a Miriam Leitão diz o seguinte: não existem dois radicais na disputa, não existe os extremos, Lula e Bolsonaro. Existe um único extremo, Bolsonaro. E, a partir daí, ela faz toda uma análise política de que o Lula se comportou bem quando foi governo, não buscou a ruptura democrática, mesmo a Dilma, nos anos Dilma, tarará, tarará, tarará. É uma mudança de rota, hein, Plínio?
Então, eu já vem sinalizando, né, Rovai? E o Ascânio Seleme, eu tenho uma passagem pelo Globo na eleição de 2006. O Ascânio, diferente do Merval, o Merval lá dentro, os jornalistas escutam, porque assim, o Merval é a voz do João Roberto e do outro lá que trabalha, dos filhos do Marinho, né? Agora, o Ascânio é uma pessoa que é muito respeitada dentro da redação pelos jornalistas. Então, o indicativo do Ascânio, para mim, já foi uma coisa muito forte do que está acontecendo dentro da redação. E esse artigo da Miriam ontem, assim, me surpreendeu pelo fato de vir da Miriam Leitão, né? Porque a Miriam é daquele jeitinho dela de lavajatista, né? Tem toda a ligação com o Lava Jato, mas o que eu vejo muito, assim, é que existe um certo arrependimento que nunca vai ser admitido, talvez como eles vão admitir daqui 50 anos, como fizeram com a ditadura lá, mas de ter feito toda essa balbúrdia aí que resultou no Bolsonaro poder. Não se brinca com fascismo, né? E foi o que eles fizeram, né, Robai? Para mim é muito claro isso. Inclusive, assim, em relação aos colegas que trabalham lá, é uma situação complicada, porque sabe, né? Sabe o jogo que está havendo ali dentro. E do que você falou aí de um no cravo, outro na ferradura. Mas, assim, isso aí é um indicativo muito forte. A Miriam, principalmente. O Ascânio, eu acredito que ele é uma pessoa mais, entre aspas, assim, consegue escrever alguma coisa além do que pensam os filhos. Mas a Miriam, a gente sabe que não, né?
Mas é agora não só uma observação que apesar dela fazer esse reconhecimento que não existe dois extremos, né? O Bolsonaro só existe um, que é o Bolsonaro, ela defende a renovação, uma terceira via, né? Um que o centro, tal centro que na verdade é a direita, né? Se construa como uma alternativa para as próximas eleições. Eu tenho aqui dois superchats, eu queria ler antes
Estão
da gente.
dizendo que a Carla Bride é sobrinha da Sônia Bride.
Então, olha só, o Carlos Alberto Veloso Lopes, ele diz, tem uma coisa chamada caráter. Mesmo que Ciro cumpra a promessa que entre Lula e Bolsonaro vai para Paris novamente, sei que você ficará no Brasil e defenderá o voto em Lula. Viva a Fórum! Viva a Fórum! E tem também aqui a Mercedes Torres, boicote a Adidas e Carrefour, divulguem as demais empresas envolvidas, please. Aliás, circulou bastante as empresas das empresárias que a gente que foram
Com o
nesse encontro com
Vescote.
o Bolsonaro. A gente podia até fazer uma matéria. Veja as empresas das
Quais são as
empresárias,
empresas, né?
porque
A lista das empresas, viu,
todo
Plínio?
mundo quer boicotar.
Não sei se o Julinho tá assistindo aí, ele que é
Nossa audiência
nossa
está
audiência
sempre.
fixa.
E bem-vinda, Marlene Costa. Bem-vinda. Façam como a Marlene, gente. Fiquem membros, membras aqui do canal da Revista Fórum, para a gente fazer cada vez um jornalismo cada vez melhor, com mais intenso, mais programas, mais entrevistas, mais matérias, reportagens. Aliás, esses últimos dias só teve um. Rita Von Hunt no programa, aqui no Jornal da Fórum, Chico Sá na sexta, só gente legal aqui no canal da Revista Fórum. Eu queria também trazer para vocês algo muito grave, a gente denunciou, né, a reportagem exclusiva do Rovai na semana passada, a tortura, o que aconteceu com Pilha, e a gente tem uma nova denúncia. Na sexta-feira, Sônia Guajajara, intimada pela Polícia Federal sob acusação de difamar o governo. A Sônia Guajajara, que é uma militante dos povos indígenas, foi candidata a vice-presidente na chapa do Boulos em 2018, e eles acusam aí, a FUNAI acusa a APIB, que é a Associação, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, de difamar o governo por conta de uma websérie que foi lançada em 2020, que chama Maracá. Diz que difama o governo Bolsonaro. Então, está clara aí a perseguição do governo Bolsonaro a militantes, né? E, no caso, agora, a Sônia Guajajara, que, inclusive, já a APIB já entrou com um pedido de habeas corpus, né, Plínio? Você que fez essa matéria de manhã, para barrar essa perseguição contra a Sônia Guajajara.
Inclusive, Yudri, nessa matéria eu estou em contato com, não é só a Sônia, o Almir Surui também, que é uma liderança indígena muito respeitada em Rondônia, também é alvo do inquérito, né? E é até risível, né? Porque eles abriram o inquérito contra o Surui justamente por divulgação de fake news contra o governo. Poxa, peraí, daí não dá, né? O governo Bolsonaro falar de fake news não dá, né? Mas isso aí, eu estou em contato com o pessoal da PIB também, que eles mandaram a nota, e os advogados entraram, então, com esse habeas corpus para trancar o inquérito já na manhã dessa segunda-feira, viu, Dri?
E vamos, daqui a pouco o Carlos Lupe está chegando aqui, ele pediu para atrasar um pouquinho. Enquanto isso, vocês poderiam ir dando dedadas e mais dedadas, e ao mesmo tempo mandando superchats, queridos e queridas. A gente está, aliás, aqui, improvisation total, em esquema de improvisation, precisamos colocar uma antena de internet aqui que funcione.
Mas geralmente funciona, vai. Hoje é um caso bem...
Ai, chegou uma membra nova aí.
E acabamos, o Plínio vai ter que ficar sem almoço hoje, coitado do Plínio. Plínio, talvez salvar o programa aqui. Décio Amadio, salve ao Fórum e fora Bolsonaro. Obrigada pelo superchat. Meire Rastelli, bem-vinda ao clube de membros aqui do canal. Bem, mais uma membra aqui no nosso clube de membros do canal da Revista Fórum. É isso aí, gente. Tem também outra pauta aqui, gente. É sobre o provável debate com Lula e Bolsonaro em 2022. Se todas, né, as previsões das pesquisas de opinião que aí estão dando um segundo turno entre Bolsonaro e Lula, tem, claro que tem pessoas que não acreditam nisso, o próprio Ciro Gomes e tal, mas aliados próximos já dizem que o Bolsonaro já está com medo de enfrentar Lula no debate. É isso aí, tem aí coluna Radar da Veja informando que o Bolsonaro já teria confidenciado que estaria com medo de enfrentar a retórica afiada do Lula e já está pedindo dicas sobre o que fazer para debater com esse presidente. Aliás, vocês viram também que o Pazuello foi ao Planalto nesse fim de semana, numa reunião fora da agenda, tudo indica também para ser treinado para o depoimento na CPI na quarta-feira.
Vai. Eu estou aguardando ansiedade esse debate, essa ida do Pazuello na CPI. Eu acho que ele vai ser triturado, vai virar um pote de leite condensado amassado. Eu cheiro no ar sinto o cheiro de queimado. Ali. Acho que ali o governo Bolsonaro pode vir a se enroscar, porque a depender do depoimento do Pazuello, pode fazer um estrago. Tem duas possibilidades de fazer um estrago. O Pazuello ir lá, e muito mal, falar, os senadores jantarem ele, aqui o documento tal, aqui não sei o quê, e ele se engasgar. E tem uma outra coisa, que pode ser que na hora do engasgo, ele jogue a bola para cima. Jogar a bola para cima é dividir responsabilidade com o seu chefe, aquele que ele dizia que quem mandava era ele. Alguém pode chegar lá, e duvido que eu acho que os senadores, alguém vai fazer isso, vai falar assim: olha só, o senhor disse quando estava se recuperando do Covid, foi visitado pelo Bolsonaro, que você tinha certeza, que sabia quem mandava e quem obedecia. Um aqui manda e o outro obedece. O senhor obedecia. Isso aqui, o senhor obedeceu ao Bolsonaro? E aí o bicho vai cantar, a cuíca vai cantar e o bicho vai pegar. Porque o Bolsonaro vai ter que se explicar.
É, vai ter que se explicar. Olha só, tem aqui vários comentários e tem o Rafael Oliveira. Para ajuda no almoço do Plínio. Obrigada.
O Lupe já está no aguardo aqui na sala, Plínio.
Plínio, o Lupe já está aí?
Já, posso subir aqui? Vamos subir, então?
Por favor, a gente não sabia porque a gente está sem retorno.
A gente não consegue ver.
Boa tarde já, né, o presidente do PDT, Carlos Lupe, ele estava dando umas risadas aqui nos
bairros. Estava sentindo a fome de vocês e ficando com fome também.
Lupe, não é só você que está de celular, eu não sei se você conseguiu um computador, mas nossa internet...
Consegui o computador. Consegui.
Ah, maravilha.
Por isso só que eu pedi para atrasar 5 minutinhos.
Ah, não, tranquilo. E a gente, a internet caiu aqui, de repente, meio 11h30, a internet, pum, estamos do celular, improvisando aqui, porque a gente está aqui na Mantiqueira, né? Essas casas de roça aí, você sabe como é que é. Mas
tá na fazenda, latifundiário, está na fazenda.
De jornalista a ruralista.
Eu acho que é evolução, está evoluindo.
Ô, Lupe, um prazer te receber aqui. Prazer, viu? Muito obrigado por você ter aceitado o convite. Como a gente explicou lá, a gente teve a Gleisi na sexta, você hoje, amanhã, o Carlos Siqueira, quarta, o Juliano, e quinta, a Luciana do PCdoB. É um ciclo de entrevistas com os candidatos, os presidentes e partidos progressistas. Eu queria abrir a conversa contigo falando o seguinte, Lupe, eu queria que você fizesse uma análise de conjuntura, uma pergunta clássica. O que, que você está vendo nesse momento da conjuntura brasileira? Como você está vendo essa conjuntura?
Em primeiro lugar, queria agradecer a vocês da revista Fórum, a gentileza do convite. Eu estou, palavra de honra, amigos e amiga, eu estou profundamente chocado com o que eu estou assistindo. Eu acho que nós aí em 2 anos, praticamente vamos fazer 2 anos agora, estamos retrocedendo 20 anos. É impressionante como essa direita saiu do armário, é impressionante como você tem um segmento da sociedade odienta, raivosa, é impressionante como esse fundamentalismo religioso está fazendo uma lavagem cerebral nas pessoas. E eu estou muito impactado, amigos, porque eu, nesse domingo, eu moro aqui no Leme, na Gustavo Sampaio, uma rua paralela ao Leme, Copacabana, aqui na Zona Sul, e eu fui andar. Eu, normalmente, quando estou aqui no Rio, eu vou dar uma caminhadinha, né, para exercitar um pouco as pernas, já que a gordura a gente não consegue perder, pelo menos as pernas esticam um pouquinho. E eu vi a manifestação, né, tinha muito, gente, eu fiquei impressionado, muito pobre, muita gente humilde, ao mesmo tempo carreatas com carros chiques, e com faixas, com dizeres, que era uma coisa que me impressiona, né? Vacina não, deixe isso para lá, Bolsonaro tem razão, cloroquina sim, meu direito do artigo 5º da Constituição. Gente, eu fiquei impressionado e é uma gente que não tem argumento, né? Chegou um casal que, na hora, estava andando ali, somos religiosos, você não entende que quem cura é Deus. Eu falei, olha, meu amor, eu também sou cristão, mas se a gente não der uma ajuda para Deus, ele não tem como cuidar de tanta ignorância, né? Muita gente. Então, isso não existe, vocês estão sem máscara, até onde você vai? Será que você não tem consciência? Vocês têm filho, têm mãe, têm pai, alguma coisa? Não, mas quem pegou foi porque foi por conta do diabo. Quer dizer, olha só que ponto nós chegamos. Então, desculpe estar falando essas coisas assim, você perguntou uma questão mais macro política, mas se a gente não entender isso, a gente não entende o resto. Então, essa direita, na minha opinião, saiu do armário, se assumiu, não quer outra informação, não quer discussão, não quer debate, o fundamentalismo religioso baseia eles, né? A Bíblia dele diz: odiai-vos uns aos outros, não diz amai-vos uns aos outros, né? Cada um tem uma Bíblia, a dele só fala ódio. É ódio, é rancor, é ignorância, e eu não sei até onde a gente vai com isso. O que me impressiona é que eu imaginava que, com o tempo, as pessoas acordassem para o mundo real. Mais de quase 405 mil mortos, mais de 13 milhões de brasileiros contaminados, faltando vacina agora para a segunda dose, o cara só falando besteira, desculpa o teu, mas só fala merda o dia todo, o tempo todo, e ele, é o mito. Eu não sei, sinceramente, me impressiona esse nível de ódio, de sectarismo, de raiva da vida. Eu acho que essas pessoas só podem estar com raiva da vida. Ou seja, não estão nem aí para quem vai morrer, se o pai morre, se a mãe morre, se o filho morre, não estão nem aí. Não estão nem aí. E isso me impressiona, gente. Eu peço desculpas, eu estou fazendo aqui um pouco de desabafo, mas eu fiquei impressionado e não tem macro política que pode explicar isso. A gente faz análise, o Collor e Bolsonaro é a mesma coisa. Aliás, o Collor era mais culto, temos que ser justos. Né? Mas é a mesma coisa de origem, de mente. Quer dizer, até onde isso vai? Será que é só a eleição porque ele sofreu a facada, porque ele tem um segmento de direita que pensa igual a ele? E como se explica a pobreza está com ele? Né? E como se explica essas pessoas que se dizem cristãs? Parece que nunca leram Cristo, né? Nunca leram o que era o cristianismo. Para mim, Cristo foi o maior socialista que a humanidade já teve, né? Porque ele dividiu os pão com os pobres, ele defendeu Madalena quando era chamada de prostituta, ele sempre fez opções de sandália da humildade, nasceu numa manjedoura, toda a história que todo povo brasileiro conhece como a nação do mundo. E a opção do Cristo deles é outra. Então, o que explica isso? Sinceramente, eu quero entender, me esforço, mas talvez o limitado seja eu, não estou conseguindo.
Muito bom. Dri De Lorenzo, acho que você tem uma
pois
pergunta.
Pois é, e é chocante, né? Nesse momento em que o Brasil passou de 400 mil mortes, eu estava lendo hoje uma entrevista com um infectologista que prevê aí 500 mil até julho, agosto, e eu queria... Aí a gente está com a CPI da Covid, que a gente fala aqui, CPI do genocídio, né? No Senado... E eu queria perguntar qual que é a sua avaliação dessa CPI nesse momento e qual o impacto dela para o governo Bolsonaro, até onde o senhor acha que pode chegar essa CPI?
Olha, eu tenho uma convicção de que a CPI pode ser o começo do fim dele, o genocida. Por quê? Porque ninguém controla. Ele começa com ódio, por exemplo, ele já foi ameaçar o filho do Renan. É o Renan Filho, que hoje é governador do estado de Alagoas. Você sabe que toca no filho, mexe com o pai, né? Então foi lá dizer: olha, manda teu pai se comportar bem, porque senão você sabe como é que é, né? Com outras palavras, com aquelas palavras eruditas que são características do Bolsonaro, vai para aquilo, vai para aquilo outro. Eu tenho esperança que essa CPI consiga fazer encostar na parede esse genocida e a gente consiga daí ir para o impeachment dele, sim. Não adianta, vamos esperar, não tem... Olha, gente, assassino como ele, assassino como esse cara que está na presidência da República, só tem uma solução, vê-lo na cadeia. E a gente tem que passar da eleição. Nós estamos, o PDT, o meu partido, que eu sou presidente, está com duas ações na Corte de Haia. Nós já fizemos representação na Organização Mundial da Saúde. Uma hora, esse cara vai parar na cadeia. E a gente tem que deixar claro que esses ventrílogos dele entram em rede, começam a ameaçar. Nós não temos medo, não. A nossa arma é a mão limpa. Mão limpa, mas com coração limpo. Tem gente que lava a mão, ela fica limpa, mas tem um coração imundo. Essa gente está imunda, imunda de sangue, imunda de morte. E eu tenho a convicção de que essa CPI, com o jeito dele ser, com o jeito do time dele ser, vai ser tudo para ser um instrumento da derrota dele.
Isso aí. Não sei se tem... Plínio. Tem alguns comentários aqui também, depois eu leio.
Lê os comentários já e aí passa para o Plínio.
Deixa eu ler aqui o pessoal que está acompanhando aqui ao vivo o nosso programa. Quem puder, colabore com o Superchat. Tem o Rafael Oliveira, que eu já tinha lido, contribuição para o almoço do Plínio. Tem o J. Carlos GB. Bom dia, acho que Bolsonaro não vai ao debate, pois não existe uma lei que o obrigue. Ele vai fugir novamente. em 2018, né, que teve a história da facada, Edmilson Carvalho, nas últimas eleições para governador, 3 candidatos do PDT no segundo turno apoiaram Bolsonaro. Isso pode acontecer novamente em 2022? Depois o Lupe pode responder. Neida Santos, bom dia a todos. Esta noite tive um pesadelo terrível. Sonhei que o bolsonarismo era uma doença e no futuro quase todas as pessoas estavam contaminadas. Eita, que pesadelo, Neida. Obrigada pelo comentário, pelo superchat.
Tem que se benzer com esse pesadelo aí, viu?
Né? Ô, Lupe, aproveita essa pergunta do leitor, do internauta aqui, para você dar uma atualização também sobre como está o caso com a Tabata Amaral.
Bom, vamos devagar. Primeiro, a gente tem que entender que partido político nada mais é do que reflexo da sociedade. O que está em crise nesse capitalismo voraz, no individualismo que toma conta do ser humano, nesse topa tudo por dinheiro que virou a vida do capitalismo, é a base dessa sociedade que é a família. Que é todo mundo pensando no lucro, todo mundo pensando em ter melhor camisa, ter melhor carro, ter melhor casa, e poucos pensando no ser melhor pessoa, ser mais solidário. Então, essa crise se reflete nos partidos também. O partido não é um ET de Varginha, né, que vem de lá de fora e esquece tudo que está aqui. O nosso partido é um partido que tem uma história, né? Nós começamos ainda com um movimento trabalhista criado por Getúlio no velho PSD. PSD do Getúlio, o partido da composição. Né? Getúlio criou o trabalhismo como uma fonte sindical do Partido Social Democrata dele. E aí começa a nossa origem. Né? E Getúlio, com vários marcos para a sociedade, Brasil Indústria, direito de voto da mulher, CLT, criação da Petrobras, e também com marcas ruins, né? Perseguição. Por exemplo, a marca que ficou prestes com a Olga sendo exilada do Brasil, filho na no Bush, como diz o ditado popular, morrendo lá na Alemanha nazista. Então, mas teve contribuições que são importantes para a sociedade. O trabalhismo é um pouco essa dicotomia, essa junção de divergências, de diferenças, de fruto de uma sociedade em crise. Então, não queremos que a gente tenha um partido, como falava o velho Brizola, olha, nós não somos um bando de ovelhinha branca, tudo bonitinho, arrumado, não somos. Nós somos a miscigenação. Nós somos a mistura, nós somos o socialismo moreno. Por isso, nós temos gente boa e gente ruim. Né? Por exemplo, quando você pergunta o negócio dos 3 governadores, nós, na verdade, tivemos um, que foi o Carlos Eduardo, lá no Rio Grande do Norte, que foi para o segundo turno contra a Fátima Bezerra. E ali ele ficou num mato sem cachorro. Né? Ele, formalmente, não apoiou o Bolsonaro no segundo turno, mas, do outro lado, a adversária dele, que é uma grande companheira, eu gosto muito dela, que é senadora da República, é a Fátima, que era do PT. Então, como é que ele ia pedir voto para o PT? Ele era o adversário do PT. Então, aí, criou-se também... Não é que eu estou dando desculpa, nem estou aceitando, mas eu entendo que isso era uma realidade que ele vivia. Nós, logo depois do segundo turno, fizemos uma reunião do Executivo Nacional e declaramos apoio formal à Haddad. Está registrado, está no jornal. Ah, mas o Ciro viajou. Sim, o Ciro viajou e não fez campanha. Mas votou e eu fui buscá-lo no aeroporto, votou no Haddad e saiu com a seguinte declaração. Bolsonaro, não. Não vote Bolsonaro. E votou no Haddad. Mas ele não queria declarar o voto, não queria fazer a campanha. Ele tinha as mágoas dele, no meu ponto de vista, com muita legitimidade. Ele foi muito sacaneado aqui, não tem outro termo para eu usar. Então, nós decidimos pelo apoio Haddad, nós votamos com o Haddad, só não fizemos a formalização da campanha. Também não fomos chamados para ir para a campanha, vamos falar a verdade. E essa questão da Tabata, eu resumo, a Tabata está fora do partido desde que nós começamos o processo dela, quando ela votou pela reforma da Previdência, ela e mais 5 parlamentares. Todos eles entraram na justiça. A justiça suspendeu o processo deles e estamos aguardando decisão. Você sabe que quando a justiça decide suspender, nós não podemos fazer nada, nós temos que aguardar a decisão da justiça. Mas há muito, ela está fora do PDT, não participa de reuniões, não tem nada com a gente mais, e vai seguir o caminho dela aí, com certeza, com grandes homens do sistema capitalista patrocinando ela, que nós não enxergávamos antes. Nós, no processo, quando ela veio para o PDT, uma menina que nasceu aqui em São Gonçalo, Rio de Janeiro, né, que vai cursar errado, aparece com uma grande inteligência, ascensão, a gente jamais ia imaginar. Eu falei isso para ela, nunca me perdoou, que uma filha de empregada doméstica votasse contra a mãe. Porque o que ela fez na reforma da Previdência foi votar contra a origem dela. Quanto ao melhor, não fala comigo mais há muito tempo, desde a votação. Agora, nós temos o TSE, é o poder que manda nas áreas partidárias, que suspendeu todo o processo, vai julgar o mérito. Quando? Não sei. Então, temos que aguardar. E eu tenho a limitação de um homem que tem que obedecer à Constituição e à lei. Se vem uma lei e uma portaria, uma decisão do TSE impedindo que ela tivesse qualquer julgamento até a decisão final do TSE, nós temos que aguardar.
Tudo bem. Posso fazer aqui ou vai?
Oi?
Posso fazer a minha aqui?
Olha, cuidado, você tem público, hein? Fazer a sua aí é perigoso.
Ô, Lupe, eu vou pegar a carona até. Você estava falando dessa questão da crise do trabalhismo, e eu vejo assim que existe um reflexo muito grande mesmo dessa crise de representatividade no trabalhismo dentro da estrutura política, principalmente no campo progressista. Aqui no Brasil, o campo progressista foi construído muito em cima do sindicalismo, do trabalhismo, que tem sofrido todo um processo com a internetização das coisas, né? Mas agora, sim, você falou também da questão da mágoa do Ciro, né? Que o Ciro, que ele tem razão de ter essa mágoa. Diante da situação que a gente vive hoje, né? Com o Bolsonaro, que a gente vê que o Bolsonaro, a gente sempre brinca aqui, parece que é quinta série A contra a quinta série B, os bolsonaristas, né? É um discurso muito infantilizado. Existe espaço ainda para ficar com essa briga? Porque às vezes parece que é uma briga infantilizada também o que o Ciro provoca dentro do campo progressista, né? Às vezes forçando uma resposta do próprio PT ou do Lula, que nem ele acabou de postar agora alguma coisa aqui falando que no governo Lula os mais ricos foram mais favorecidos que os mais pobres, né? Acabou de postar no Twitter. É necessário um comportamento tão infantilizado nesse momento que a gente está sofrendo uma crise tão grande, democrática no país?
Lídio, são coisas distintas. A gente sabe que partido político é que nem time de futebol, cada um escolhe o seu. Eu respeito a organização partidária de cada um. Eu fui ministro durante 5 anos, né? Não fui mal ministro, eu tenho muita consciência tranquila disso, mas também tenho consciência de quem mais minou no ministério era o PT e eu era do governo, viu? Eu era do governo. Isso fez eu mudar a minha cabeça? Não. Eu não mudo a cabeça com coisa menor. Eu não sei quem começou primeiro. Eu não sei se o Ciro começou o ataque primeiro ou se o PT começou primeiro, né? Isso daí é uma questão, é o ovo e a galinha. Quem começou primeiro? O que eu só acho é que as divergências de ideias têm que ser debatidas. O que não pode é baixar essa divergência de ideias para divergência pessoal. Eu acho que a gente tem que sair do adjetivo, tem que ficar no substantivo. Isso que você falou da diferença de governo Lula, de ter feito os ricos ganharem muito dinheiro, é verdade. Eu era ministro do Trabalho e fui conselheiro do BNDES, está lá registrado nas atas meus votos. O dinheiro que é do BNDES, ou quase que a maioria do dinheiro do FAT, o Fundo Amparo do Trabalhador, que é do trabalhador, não é do governo, como o Fundo de Garantia, que é do trabalhador, não é do governo, quem gerava os empréstimos desse dinheiro do Fundo de Amparo do Trabalhador era o BNDES. E 80% desses recursos eram para os grandes grupos. JBS, Odebrecht, todos esses grupos que depois fizeram as sacanagens para ganhar dinheiro, enriquecer, fazer a delação, que são os silvérios dos reis do tempo moderno, né? São os traidores da sociedade, continuarem ricos e depositarem no exterior. Né? Esse grupamento tornou-se mais rico do nosso governo. Por que eu falo do nosso governo? Porque eu também fiz parte do governo. Isso foi um erro de estratégia política. Você não fez o combate que tinha que fazer com aquele que é o câncer da sociedade moderna, na minha opinião, que é o sistema financeiro. É o ganho fácil, é o lucro pelo lucro, a exploração do homem pelo homem. O capital produtivo é outra discussão que nós temos que saber, como democratizar esse capital produtivo, como criar um sistema de financiamento com o próprio BNDES, por exemplo, com pequena e média empresa, que é quase que 70% dos empregos do Brasil. Eu fui ministro do trabalho, rapaz, eu via ninguém que tem uma briosquinha aqui na Rocinha, no Alemão, em qualquer comunidade do Brasil, consegue dinheiro no banco. Porque tem tanta comprovação, tem tanto documento que apresentar, que morre antes de conseguir terminar os documentos. E já os grandes não precisam. Eu fiz até, está lá escrito, está numa portaria apresentada pela gente como sugestão. Olha, o que você compra um carro, qual é a garantia para a compra do carro? É o próprio carro, você financia o carro, se não pagar, te toma o carro de volta. Infelizmente, essa é a realidade. Mas o carro é a garantia. Se você compra uma casa, como a gente fez, Minha Casa é Minha Vida, maior financiamento foi do Fundo de Garantia, E as maiores verbas aplicadas quando eu era presidente do Conselho Curador do Fundo de Garantia, que era ministro, como ministro de Estado, eu era presidente do Conselho Curador. Então, quem a garantia do trabalhador comprar a casa? Era a própria casa, é a própria casa. Por que que não se libera dinheiro para o pequeno dando como garantia o próprio negócio? Eu estou dando como exemplo simples, eu gosto de fazer raciocínio simples, eu não gosto muito da sofisticação. Então, essas divergências que nós temos com o PT são de fundos, são com profundidade. Eu as coloco com a maior clareza, cada um tem um estilo de colocar, cada um tem uma maneira de colocar. Eu acho que nessa fita agora que ele colocou de conteúdo, ele não colocou no adjetivo de fulano, é isso, fulanizando, né? Ou diminuindo. Bom, eu acho que esse é o campo da discussão que a gente tem. Porque nós não podemos fechar o campo a tal modo que não sabe que o nosso principal inimigo é essa desgraça que está no Bahia. Essa desgraça chamada o seu Belzebu, no coisa ruim, né? Eu falo isso que é para os evangélicos, que está bem alto. Né? Esse Belzebu, coisa ruim, que está na presidência da República, é o nosso inimigo. É ele que nós temos que derrotar. E eu sonho, viu, Plínio? Você disse que alguém falou no sonho aí que sonho. Eu sonho, meus sonhos são mais generosos, né? Eu sou 1%, 2% da sociedade brasileira. Eu sou espírita cabecido, eu sou 2%. Eu sou minoria mesmo. Então, eu sonho em ver um segundo turno Lula versus Ciro. Eu sonho que a vitória seja da coisa boa, a vitória seja do povo, a vitória, qualquer que seja o resultado, o povo sai ganhando. Com a divergência que tenhamos, com as diferenças que tenhamos, nós temos que derrotar Bolsonaro, temos que deixar essa podridão à vista. E, vou registrando, está no programa que vocês, no live que vocês estão fazendo comigo, eu acho que pode acontecer de ter um segundo turno Lula versus Ciro, que é o melhor dos mundos para mim. Para isso, nós temos que focar, nós temos que direcionar todo tipo de elucidação, de esclarecimento, de informação, de tiroteio, começando pela CPI contra o Bolsonaro. Porque uma hora vai cair a ficha dessa gente. Uma hora essa gente vai ver um irmão morto, infelizmente, um parente, um amigo, e vai dizer, como é que é isso aqui? Cloroquina não resolveu. Não vacinar não resolveu. Ele vai pagar a conta dessa fatura. Minha proposta, a minha ideia, o que eu defendo é que a gente direcione todos os ataques mais concretos contra um governo. Olha só, ele foi eleito sendo um apolítico, estando na política há 40 anos. Moral, que não tem nenhuma, porque a única moral que ele tem foi defender a sua família, seus filhos, que roubam muito, tudo quanto é canto. Tem um monte de processo dizendo isso daí. Ele não ia em debate. Depois teve uma facada. Então agora vai ter que explicar o desgoverno que está aí, vai ter que explicar as roubalheiras dos filhos, rachadinha, vai ter que explicar um monte de asneira e besteira que ele fez nessa pandemia, chegando perto de 410 mil mortos, e não vai ter uma segunda facada, porque se tiver ele também não resiste, né? Duas facadas não dá para aturar, né? Não vai poder fugir. Então uma coisa é não ir no debate dizendo que não foi porque estava lá acamado, fazendo live, Jornal Nacional, irmão, pautava-se no que o Bolsonaro falava em live, em rede social. Falou, Lula, na época era o Fernando Haddad, fez isso, Ciro fez aquilo. Haddad, na sua rede social, desculpe, Bolsonaro, na sua rede social, declarou isso. Não dá mais para ver isso, não dá mais para ele fazer isso. Então, não é possível que o povo brasileiro não entenda isso. E eu aposto muito nessa informação, nesse esclarecimento, nesse trabalho, e eu sonho que a gente possa ter um debate substantivo, né, das nossas divergências substantivas. O que é que nós vamos fazer com o sistema financeiro? Por que é que nós não taxamos e não fizemos isso no nosso governo, os grandes lucros? Por que não taxamos as grandes fortunas, as grandes propriedades? É essa discussão que eu quero me pautar. As divergências ficam nesse campo, no campo das ideias. É a minha proposta, é a minha opinião e é o que eu defendo.
Lupe, aproveitando a trilha aí para continuar falando um pouco de disputa eleitoral, né? O Ciro assinou aquela carta dos democratas com outros pré-candidatos, inclusive ali, engraçadamente, né, o Huck, que não se dizia pré-candidato, assinou também. O Huck, o Mandetta, todos que estavam meio na moita ali. Alguns deles na moita, outros menos, né, que nem o Dória. Tal. E agora surge um novo nome. Nos últimos dias aí, está se falando muito do Tasso Gereissati. O Estadão, inclusive, jogou o Tasso na capa como um novo Biden, um meme que foi produzido com aquela coisa do ônibus da Anitta e tal. Ele pôs o Tasso como novo Biden. E o Tasso fala o seguinte, olha, eu topo, tipo, estou à disposição do projeto, desde que o Ciro não saia candidato. Aí a minha pergunta para a tia é essa, né? Até onde existe alguma possibilidade de o Ciro não ser candidato em nome desse projeto, em nome desse grupo, e ou abrindo mão para o seu companheiro de outras jornadas, que é o Tasso Gereissati?
Olha, olha só a maldade dele, companheiro de outra jornada. Eu sou companheiro de uma jornada.
Não, não é maldade não, mas é verdade. Ele foi...
Eu entendi. Eu estou brincando, rapaz. A gente não levar a vida com alegria, não vale a pena.
Não tem
vida.
Condição, mas...
Minha avó me ensinou uma coisa que eu nunca esqueço. Eu sorrio para a dor, porque a dor não fica perto de mim. A gente sorri para a dor, porque ela vai para distante, rapaz. Ela não se aproxima. Eu, irmão, não há essa hipótese. Não há zero de chance. O PDT e Ciro Gomes jamais apoiarão essa direita transvestida, mais erudita, mais educada, né? Mas é direita, cabeça de direita. Né? Eu tenho o maior respeito pelo Tasso. O irmão dele, quando o Brizola estava vivo, na eleição de 1982, que era quem liderava aquele grupo Gereissati que fazia negócio de shopping, ele apoiou o Brizola, o irmão, filho do senador Carlos Gereissati, que tem o mesmo nome, né? Carlos Gereissati também. É porque tínhamos também empresários progressistas, como o José de Alencar apoiou o Lula. Isso é normal, esse pacto é que a gente tem que ter um capital produtivo, quem produz, quem gera emprego, né? E as forças mais populares, os social-democratas, os democratas, os de esquerda. Então, essa aliança é necessária. A questão do Tasso, seu Biden, meu irmão, o Biden, para mim, é uma belíssima surpresa. Já cumpriu a maior tarefa da vida dele, derrotar a desgraça chamada Trump. Ali ele começou a cortar os pés dessa desgraça nacional, que é o genocida Bolsonaro. Ele começou isso. E ele começou a dar algumas demonstrações claras. Acabou com o negócio da construção do muro, está, né, dando assistência agora. Não deixa de... Querer também que de uma bananeira saia água de coco, né? Não dá. Então, a cabeça dele é a cabeça da oligarquia americana. O americano pensa em ser sempre a casta do mundo. Né? Eles acham que o mundo existe porque eles estão, são a inteligência do mundo. Né? Eu respeito isso, mas eu não aceito. Né? Eu não consigo compreender. Então, essa relação do Tasso com o Ciro é uma relação pessoal, fraternal, que a gente tem que respeitar, mas que não passa disso. Nós teremos o Ciro como candidato à presidência da República. Nós queremos fazer uma campanha, principalmente naquilo que, no meu modo de ver, é mais importante nesse momento, que é no campo popular de esquerda, esclarecer para a sociedade o projeto do Brasil, projeto nacional desenvolvimentista, qual o papel do Estado, qual o papel da Petrobras, qual o papel das empresas públicas, qual o papel dos bancos. É um absurdo praticamente não existir banco público. Né? Você tinha aqui no Rio Baner, você tinha vários bancos estaduais que eram base fundamental para equilibrar o sistema e ajudar a financiar o pequeno e o médio produtor, pequeno e médio empresário, pequeno e médio negócio. Então, nós vamos continuar fazendo esse debate, esse combate, que não será nunca o campo nem do Tasso, nem dos conservadores. O que não quer dizer, e aí eu vou lembrar só para provocar vocês, o velho Getúlio e o Lula. Conservadores lúcidos sempre são bem-vindos ao apoio. Uma coisa é apoiar, outra coisa é ser apoiado. Ser apoiado pelos conservadores russos, nós temos que ser, porque senão não chegamos ao poder. Eles representam o segmento dessa imensa nação chamada Brasil. Agora, apoiar, zero de chance, te afirmo.
Deixa eu continuar só nessa história, eu já passo para vocês, mas é porque eu quero não deixar de falar do capítulo Rio de Janeiro, que é o teu estado, né? Estou seguindo no projeto eleitoral. Vocês têm um belíssimo nome aí no PDT, o Rodrigo Neves, que foi prefeito de Niterói, foi injustamente preso, inclusive, uma das cenas políticas mais bizarras aí, e tem a possibilidade do Freixo, tem conversa com Eduardo Paes, tem uma série de alternativas e uma discussão do campo progressista, Lupe. E eu queria saber se você está sentando aí no Rio, porque o Rio é um pouco espelho do Brasil também, né? A situação do Rio, ela é trágica, talvez mais trágica do que na média do Brasil. A gente tem no Nordeste governadores progressistas, a gente tem um governador aqui em São Paulo que é uma pessoa de direita, mas não é negacionista, ele que foi do bolsonarismo e agora está vindo mais para o centro. Mas lá o Cláudio Castro, o Itzel, a coisa estava com crivela, estava muito complicada. Como é que estão essas articulações para a sucessão no Rio de Janeiro?
Amigo, em primeiro lugar, nós já fomos espelho do Brasil. Hoje, se somos espelho, somos retrovisor. Né? Só olha para trás, porque aqui há três eleições é só desgraça. E quando a gente está achando que não dá para ficar pior, piora mais ainda. Né? Agora nós tivemos o primeiro governador, desde a redemocratização, a sofrer um impeachment legal e ser aprovado o seu impeachment por 10-0 pelo Tribunal Misto, como é consta da Constituição Estadual, metade de deputados e metade de membros do Judiciário. Eu trabalho, eu acho que uma coisa, são questões diferentes. Por exemplo, vou dar um exemplo para o Ceará. O Ceará, o candidato a governador, Camilo Santana, do PT. E o candidato ao Senado era o Cid Gomes, nosso, do PDT. Alguém morreu? Teve algum? Não. Os dois se elegeram. Se elegeu Camilo Santana, reelegeu-se governador do Estado do Ceará, Estado que o Ciro teve muito boa votação, primeiro turno foi mais votado, e o Cid foi eleito senador da República. O que é isso? A política estadual permite você também olhar o farol de Brasília, mas olhar a luz do território que você vive. Eu trabalho, tenho uma conversa fraterna com o Freixo permanente, fraterno, o Freixo é do PSOL, como também converso com o Boulos aí, tive semana passada com ele, uma conversa maravilhosa, amistosa, porque se eu vou conversar com o Ney, e eu converso com o Ney também, se eu vou conversar com a Semi Neto, eu vou receber um carimbo de direita porque estou conversando com ele, pode quem quiser dar, eu nem me preocupo, eu tenho consciência e convicções que não são de hoje, irmão. São de 43 anos de vida e de luta no mesmo partido, do mesmo lado. Então, nós aqui no Rio de Janeiro, para salvar o Rio, temos que construir uma opção, uma aliança ampla para derrotar o atraso do atraso do atraso que representa o Estado do Rio de Janeiro. A conversa com o Rodrigo é muito boa, o Rodrigo é do meu partido, foi prefeito de Niterói, já foi, inclusive ele foi preso, só para ter esse conhecimento, sem processo sequer ter, não tinha nem processo. O único processo que fizeram com ele, ele ganhou por 6-1, agora, tem uns 2 meses atrás. Então isso é um pouquinho, nós somos vítimas dessa sanha direitista, né? Dessa sanha dos Silveres dos Reis. Eu sempre repito isso, porque meu herói é Tiradentes. Tiradentes foi quem deu a vida e foi esquartejado em nome de precar e proclamar a independência. Alguns preferem o partido Silvério dos Reis, os delatores, os falsos. Silvério dos Reis traiu a Inconfidência Mineira em troca de um punhado de terra, um título da coroa e algumas moedas de ouro. É só pegar a história que a gente vai ver. E agora tem o Silvério dos Reis do tempo moderno. Mas todos têm alguns interesses, como falava Leonel Brizola, todos têm alguma vantagem para isso. Eu acredito que não só no Rio, mas em vários estados da federação, nós possamos construir uma aliança com o palanque duplo. Por que não? Qual o problema? Vai estar lá um candidato do PT, vai estar lá o candidato do PDT, nós vamos precisar matar um ou outro? Não, deixa a população decidir. Vamos trazer a nossa proposta, vamos levar para a população e a população decide. Isso é democracia, não vejo problema nenhum e acho que o Rio pode dar exemplo disso.
Sim. Opa, aqui a gente estava com um problema de som aqui.
Agora já. Deixa eu só dar um giro, tem várias pessoas aqui, quero agradecer a galera que está acompanhando aqui ao vivo, tem vários superchats, vou dar uma passada aqui para dialogar com o nosso público. Tem Elisete Muniz, diz que no primeiro turno vai votar no Lula 2022, tem também... Elisete Muniz pergunta, mas quando o PT bateu no Ciro... Tem também, tem aqui a da Neida dos Santos, o problema é a agressividade do Ciro em relação ao Lula, ao PT, será que ele não vê quanto isso diz sobre ele mesmo? Aí tem também mais superchats, estou passando só mais pelos superchats para a gente ter tempo de ouvir o Lula. Políticos desequilibrados deveriam ser impedidos pelos próprios partidos de se candidatarem à presidência. Elisete, obrigada pelo superchat. Neida Santos diz, ué, mas o Ciro é de direita. Então, eu queria até enganchar, tem também outra pessoa que disse aqui que Paulo Guedes é nosso maior inimigo. Eu queria perguntar para o Lula, na semana passada a gente teve o Guedes fazendo falas absurdas, né, contra a China, falando que pobre vivia demais, aí depois uma frase elitista contra o FIES. Então, eu queria, como vocês diferenciam o projeto, né, desse neoliberalismo, que inclusive tem o apoio da mídia hegemônica, né, da mídia tradicional. Então, como explicar para a população esse outro projeto que não é esse do Paulo Guedes, que tem o apoio do mainstream, né? Eles não toleram, criticam o Bolsonaro, mas o Paulo Guedes, tudo bem, porque o Paulo Guedes entrega, né, o que é esse mercado financeiro quer. Como se diferenciar disso?
Bom, vamos por partes. Só aceitando a provocação, para quem diz que o Ciro é de direita, tem que se memorizar que o Ciro apoiou todos os governos do presidente Lula e da presidenta Dilma. Tem que lembrar que, na hora que estava o impeachment contra ela, eu, Ciro e, infelizmente, alguns que traíram o PDT foram expulsos. Perdemos 3 senadores da República e 8 deputados federais expulsos por causa do comportamento impeachment. Então, essa provocação, para mim, não funciona. E eu vou lembrar sempre o que Darcy Ribeiro, que eu tive o privilégio, a honra de conviver. Você sabe quando você conhece um político de esquerda em qualquer parte do mundo? Pelo orçamento. Aonde coloca o dinheiro? Se coloca dinheiro em educação, se coloca dinheiro em programas sociais, se dá atenção para a saúde, em recursos, em dinheiro, é de esquerda. Se faz essa blá, 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 e o dinheiro vai para o sistema financeiro, é de direita. E esse é o retrato do governo que está aí. Todo mundo, até se você vê as grandes cadeias de televisão, a Globo e outros, estão contra o Bolsonaro, mas preservam o Guedes. Por quê? O Guedes é quem fica com a chave do cofre. E eles não querem perder o acesso a quem tem a chave do cofre. Esse é o nosso desafio. Vocês acham, né, a todos que eu pergunto, especificamente a vocês que me estão dando essa oportunidade, mas quem está nos assistindo, que alguém... Se o Ciro fosse homem de direita, não ia estar nas páginas do Jornal Nacional como candidato deles? Vocês acham que se o Ciro fosse candidato da direita, ia ter tanta gente no sistema financeiro com ódio dele? E olha a coisa, eu sempre falo isso, eu falo até para ele rir para caramba. Eu não quero que ninguém escolha o Ciro para casar. Ele já é casado. E aí, na hora que você vai casar com alguém, tem que ver o temperamento. Eu quero saber quem está preparado para ser presidente da República. Isso não é brincadeira, não. E o cara já foi prefeito de Fortaleza, governador do Estado, ministro da Fazenda, ministro do Lula de Integração Regional. Quer dizer, não tem nenhuma virtude. Só fica aquilo que é dito com palavra dele, algumas vezes infeliz. Eu toda hora falo palavras infelizes também, eu sou humano. Né? Agora, na prática de governo, me diz o momento que o Ciro perseguiu o pobre, que botou a polícia para bater em trabalhador. Não sei se você está entendendo. Aí você vê, mesmo como está a educação no Ceará, como está o índice. O Ceará hoje, entre as 20 maiores notas do Brasil no IDH de educação, o Ceará está presente sempre em primeiro, segundo, primeiro, segundo, primeiro, segundo. É referência, inclusive, para o mundo na questão educacional. Né? Então, essa peixa, a mim, não me incomoda, mas eu gosto de fazer um debate. Né? Eu gosto que todo mundo que está nos vendo tenha a tranquilidade de examinar, confere o que eu estou falando, precisa acreditar no que eu estou falando. Pega os dados, pega a informação, né? Pega como é que funciona, como é que não funciona. Eu não sou antipetista. Eu sou anti-Bolsonaro. Isso eu sou mesmo. Esse eu não quero conversa. Deus me proteja para não encontrá-lo. Né? Porque não vai acabar bem. Aí vocês vão ver um animal em campo. Porque eu viro animal com essa gente que ele representa, a cabeça dessa gente que representa. Eu quero ver na cadeia. Eu não sossegarei desse quadrante de vida que me resta enquanto não ver Bolsonaro na cadeia. Porque, para mim, ele é o principal responsável pela morte de mais de 400 mil brasileiros. Por que não seria o presidente da República? Por que não seria o responsável pelas vacinas, pela saúde? Por que não? Eu quero discutir isso com a gente dele. Agora, a nossa diferença com o Bolsonaro é total. O Bolsonaro é o sabe-tudo para o sistema financeiro. É o homem das privatizações para entregar o ouro a bandido. Entregar o ouro a bandido. E nós vamos continuar nessa luta. Com o PT temos diferença, mas não somos inimigos. Somos tipo primo e irmão. Um dá cascudo no outro, mas na hora que mexe com a nossa família, está todo mundo junto defendendo.
E em falar nisso, o Lupe, assim, é bom você ter feito essa ponderação, que é uma ponderação que às vezes eu sempre faço aqui, e às vezes recebo umas pedradas aí dos meus colegas, né, que acompanham a gente aqui na internet. Eu sempre falo, o Ciro até eleição do Haddad até o segundo turno, ele teve um comportamento de aliado muito correto com o PT e com o Lula. Eu sempre faço eu lembro e conto uma história da época do Mensalão, em 2005, quando fui entrevistá-lo, né, ele era ministro do governo, e ele foi um dos caras que mais defendeu o Lula naquele momento, além dos votos que entregou do Ceará para Dilma, etc. É que o comportamento dele mudou tanto de 2018 para cá que está se construindo esse pouco esse atrito. Eu acho que será que não é hora da gente baixar um pouco essa bola?
É a disputa eleitoral. A disputa eleitoral, eu vi, irmão, ninguém me contou a história. Eu vi Brizola disputando com o Lula, um xingava a mãe do outro, está registrado na história aí. E eu vi o Brizola depois subir no palanque de Lula e fazer a maior transferência de voto da história brasileira em dois estados da federação, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, onde o Brizola era mais deputado, assim, bem na frente de todos os outros. Então, a política, esses choques da política são naturais, temos que ter maturidade, nós temos que ter capacidade de entender as nossas diferenças e nos unir contra o inimigo maior. Por exemplo, nós temos hoje, desde o começo da legislatura, as bancadas do PDT, PT, PSB, Rede, PT, tudo em bloco só. PCdoB. Nós já fomos líderes, esse bloco, o Molon líder, é o Freixo líder. Quer dizer, na prática, no concreto, quando tem a luta política, nós estamos juntos. O que nós temos que entender é que tem disputa eleitoral. Na disputa eleitoral tem divergência, tem diferença. Acho e considero que vocês têm razoabilidade nesse argumento de vocês, que nós não temos que exagerar nesse tom. Eu acho que, por exemplo, isso que o Plínio falou e não gostou, é o que eu acho que o senhor tem que fazer, é marcar a diferença no campo ideológico. Para mim, a diferença maior com o PT é isso que o Ciro falou hoje, é com o sistema financeiro, é ter deixado a acumulação cada vez maior dos maiores ricos do Brasil. Esses grandes grupos econômicos se favorecerem muito da política que ele desenvolveu. É não ter critério de favorecer o pequeno e médio produtor em detrimento do grande e maior, que já tinha dinheiro demais. Essa é a diferença que eu quero elucidar. E quero debater, de repente eu estou errado, mas eu quero levantar isso para a sociedade. Eu acho que esse é o campo que a gente tem que debater e discutir.
E que foi algo que o pessoal sempre fez também nessa questão.
Claro, claro. Então... Isso vai fazer a gente inimigo? Não. Eu fui visitar o Lula na cadeia. Tirei fotos, saí... Eu não tenho... Meu irmão, eu ando... Sabe como é que é? Filho de pobre é uma desgraça, né? Se tiver arroz com feijão, tá ótimo. Se tiver uma carninha para botar, tá ótimo. Se não tiver nada, vai sanduíche da mortadela, que é uma maravilha, eu amo. Então, não tem essa comigo. Então, a gente tem lado. O nosso lado jamais será do lado dessa direita raivosa. Não há hipótese disso acontecer. Mas nós achamos que podemos credenciar. Nós achamos que podemos. É minha tese, viu? Escreva aí que tem... Eu estou falando desde dezembro, isso sozinho, agora já tem muita gente escrevendo. A minha tese é que essa desgraça que se abateu sobre o Brasil, chamada Bolsonaro, vai desmanchar. A luz que nem o sol no boneco de neve derrete, a luz vai derreter esse governo. E nós podemos ter o melhor dos mundos, que é Lula versus Ciro no segundo turno. E aí nós vamos ter que discutir nossas diferenças programáticas, nossos projetos de Brasil. E isso, para mim, é o que vale, porque aí a gente faz a população vencer. Nós temos que fazer a população vencer. Esqueçamos as nossas divergências setoriais e vamos ver a população que era que precisa da nossa proteção.
Muito bom. Plínio Teodoro, você está sem o...
eu estou desligando porque estava retorno.
Desligando o teu som porque está com um problema de retorno aí.
Eu estou vendo ele ver, mas está apagado o teu som agora.
Agora liberamos o teu som, Plínio.
Voltou a internet no final do programa.
A internet voltou.
Não fui eu, não foi o PDT que tirou o
som. Só fazer uma questão, emendando o que você estava falando, Lupe, e eu dou razão para ti em relação a essa discussão, em relação ao sistema financeiro, acho que isso tem que ser feito, acho que isso é primordial, realmente. Mas você não acredita que, assim, com esse movimento que hoje o PDT faz, nessas conversas com esse centro, né, como você disse, que essa direita travestida de centro, isso não acaba sendo prejudicial para o próprio partido? Por qual motivo? Vocês estão conversando. O PDT é um partido historicamente ligado ao campo progressista, à esquerda, ao sindicalismo, né? E diante dessas conversas, acaba tendo assim, pensando, pô, peraí, tá conversando com o Tasso Gereissati? Tá conversando com o dono da Coca-Cola, cara? Pô, né?
Não, mas deixa eu te responder. Deixa eu te responder. Eu acho mais do que legítimo o Lula conversar com o Sarney, como vai fazer essa semana em Brasília. Agora, dizer que o Sarney é boa coisa, pelo amor de Deus. Esse era um dos instrumentos da ditadura, senador da Arena. Mas eu entendo. Eu entendo. Nós estamos disputando, gente. Nós estamos disputando apoio. Isso é que tem que entender. Na hora que disputa apoio, você não pode perder a sua convicção. Agora, o Lula fica à direita, porque está conversando
com o Sarney. Apoio para o né? Não vai ter apoio para o
E daí? Não, isso não. Isso não há hipótese. Irmão, vocês podem...
Essa olha, questão. Uma questão que o Ciro está buscando apoio na direita. Outra coisa é apoio na direita.
Claro, claro. Eu renuncio ao mandato PDT a hora que isso acontecer. Eu não sou maluco, mas não há hipótese. Não há hipótese. Agora, eu quero apoio? Quero. Como o Lula quer.
Claro.
Como o Lula quer. Né? Aliás, eu quero referir isso. O Lula ganhou aquela eleição desde 2003 por causa da aliança com José de Alencar, que era um grande brasileiro, diga-se de passagem. Agora, era um grande e poderoso empresário. Grande e poderoso empresário. Eu tenho discriminação nenhuma. Nenhuma. Ganhava o dinheiro honestamente, trabalhando. Né? Qual o problema? Nós não temos, não é inconciliável o capital e o trabalho. O que é inconciliável é a exploração do trabalhador pelo capital. Essa é a divergência que a gente tem que aprofundar e esclarecer para a sociedade brasileira.
Não sei se você tem uma pergunta. Eu queria que você fizesse um balanço dos estados aqui, onde o PDT, sabe? Porque assim, tem, a gente ouve muito falar lá, do ACM Neto, onde vocês vão ser vice. Eu queria que você até falasse se isso é real ou não.
Tem conversa, irmão. Deixa eu te falar. Nós temos alguns estados onde nós já temos candidaturas que têm possibilidades reais de ganhar a eleição.
Né? O Whindersson lá em Maranhão,
né? Nós estamos tentando convencer alguns. Por exemplo, o Romildo Bolzano, que hoje é presidente do Grêmio, já foi prefeito da cidade de Osório, lá do Rio Grande do Sul, duas vezes. É fundador do PDT, o pai já foi deputado estadual. Eu quero que ele seja candidato a governador do Rio Grande do Sul. Por enquanto, ele não aceita. Ele está na presidência do Grêmio. Como é que ele vai botar a cara dele à tapa? Não vai. Né? Por exemplo, outro exemplo de aliança. Lá em Minas Gerais, nós vamos apoiar o atual prefeito, Calil. Vai ser nosso candidato a governador. O PT está disputando com a gente. Entendeu? É assim, faz parte. Aqui no Rio, tem o nome...
Mas lá vocês podem estar juntos, né? Pode estar PDT por que não? E PT por que não? E todo mundo com Calil.
Aqui no Rio, Rodrigues Molon, eu tenho conversa permanente com o Quacuá, rapaz. O Quacuá, que é o presidente do PDT, tem uma excelente relação com ele. Eu falo com a Gleisi toda semana a gente se liga, combina estratégia, temos divergência, mas somos, jamais seremos inimigos, jamais. Nosso inimigo é outro. Então, aqui no Rio, tem a questão do Rodrigo, em Minas já falei, São Paulo, estamos conversando, até com Boulos. Eu fui essa semana com o Ciro. Isso eles não dão muito destaque, né? Se o Ciro fosse conversar com o Dória, ia dar no Jornal Nacional. Como o Ciro for conversar com o Boulos, dá uma notinha desse tamanho, né? Gozado. Mas por quê? Porque nós temos que ir para São Paulo, meu irmão. Sem São Paulo, ninguém chega à presidência da República. O Boulos se saiu muito bem nessa eleição. É um belíssimo quadro, não tem esse radicalismo que vocês imaginam. Vocês não. Muita gente imagina, não. É um cara sensato, um cara preparado. Pode ser ele? Pode, por que não? Pode ser ele um candidato de uma grande frente? Pode, por que não? Isso tudo a gente tem que evoluir. Bahia, nós apoiamos lá. O Jacques Wagner é meu amigo há 20 anos, nos dois mandatos. O Rui Costa, que hoje é governador, nos dois mandatos. E nós, estrategicamente, estamos vendo que o PT nunca deu nada para a gente, não deu a vice, não deu o Senado e não vai dar. Aí o Neto vem, nessa eleição municipal de Salvador, que ele está muito bem avaliado pela população, nos deu a vice. O PT lançou uma major, que até uma pessoa do bem, não quer dizer porque a major que é ruim, não, pelo amor de Deus, porque ela é major, é o título que ela tem. E não foi bem, ganhou o Bruno e a vice do PDT. Então, estamos conversando, mas o PDT não tem nada decidido, porque nossos deputados estaduais, por exemplo, preferem estar com o Wagner, que é um belo nome, por exemplo, eu adoro o Wagner, eu tenho uma relação pessoal com ele de amizade, até ele mexeu, brincou com esse negócio da gente estar usando a rosa do Ciro. Disse, vamos ver se o Ciro vai escolher a rosa ou o espinho. E eu respondi para ele, sim, meu amigo Wagner, o espinho não machuca a flor, só protege. Ele riu pra caramba. É meu jeito é assim. Eu não preciso chutar ninguém para mostrar a minha divergência, entendeu? Você falou, em Alagoas, estamos tentando construir um palanque único. Em Pernambuco, tem uma disputa, nós, PT com PSB. Disputa, alguém inimigo? Não, mas tem disputa, tem. Maranhão, o Everton Rocha vai ser nosso candidato.
Eu falei o Whindersson aqui, me desculpe.
Ele vai mandar me matar se você trocar o nome, rapaz.
O senador
Everton Rocha. Lá no Ceará, provavelmente, mais uma vez, trabalhando para estar junto com PT e PDT. O nosso candidato, que eu vou defender, é o Roberto Cláudio, que foi o prefeito de Fortaleza, o cara da melhor qualidade. Pode ter o PT? Pode. O Camilo, por exemplo, pode inverter. Eu estou dizendo, não tem nada decidido. Pode o Camilo ser senador, como o Cid foi na outra, e ele foi candidato a governador, o PT com o Camilo. Pode agora ser o Roberto Cláudio candidato a governador e o Camilo ser senador. Eu estou dizendo hipótese, não tem nada certo. Eu estou dando alguns estados que nós vamos ter que evoluir. Eu penso, irmão, com toda sinceridade, eu sou um otimista. Mas o otimista não é na teoria. Eu sou um otimista na prática. Depois da tempestade, sempre vem o sol. É impossível a tempestade durar para sempre. Essa desgraça que está batendo o Brasil, a tempestade da incompetência, da ignorância, do genocídio, não vai durar. Escrevam. Ele vai se destruir pela sua própria boca. Ele se autodestrói. Cada dia que ele fala é uma destruição. E é isso que vai fazer a CPI destruí-lo. Cada um deles, ele, os filhos, toda aquela turma, né? A turma do ódio, né? O gabinete do ódio, do rancor, da inveja, da morte. Toda essa turma, cada vez que fala, vai dar um instrumento para a CPI atingir.
Estamos chegando ao final do nosso programa, né? Já são 1h04. Papo está muito bom. Não, papo está muito bom. Eu queria fazer uma pergunta final. Pelo menos final, não. Podemos até, se eu tiver alguma outra questão, mas uma pergunta que eu acho importante. Vocês acabam de contratar o João Santana como marqueteiro. Sim. E eu conheço um pouco o trabalho do João e sei que ele gosta do Lulinha Paz e Amor muito mais do que...
Ganhou.
Criador do Lulinha Paz e Amor junto com o Duda Mendonça e tal. Ele é dessa linha. Vocês já tiveram conversa com ele? Ele já está construindo essa nova imagem do Ciro, vai ter uma remodelagem de imagem? O Ciro aparece com a Rosa, a gente deu vídeo, inclusive, aqui.
Você gostou, você gostou.
Falei, esse Ciro é mais legal.
Olha, não é bem remodelagem, é que o Ciro é uma figura humana muito agradável de conviver. Né? Eu fiquei 20 anos para tentando trazer o Ciro para o PDT. 20 anos, olha como é que eu sou teimoso, eu sou brasileiro, eu não desisto nunca, até que ele veio. O Ciro, para quem conhece, como eu tenho a oportunidade de conhecer, o Ciro é uma pessoa muito afável, muito agradável, muito educada, ele não tem essa agressividade que se passa. É que nem edição, irmão, tu fala uma hora, aí durante 2 minutos comete o deslize dele, puxa aquele teu deslize. Né? O papel do Santana nisso, primeiro, é apresentar o nosso projeto para o Brasil. É falar desse projeto nacional juventista em uma linguagem popular. É falar para o trabalhador, é falar para o desempregado, desalentado, é falar para quem nós precisamos que nos ouçam. Né? E tirar esses ranços que tem com o Ciro, diminuir o impacto que tem em algumas frases que ele coloca e pinça. Não sei se está entendendo. Eu dei o exemplo do Wagner agora, desse negócio do Espinho e da Rosa, e falei pro Ciro, e o Ciro, adorei, o João Santana, eu não sou nada demais, é porque a gente tem que aproveitar em tudo que a gente faz na vida o lado positivo dos aliados. Vamos aproveitar o lado, pegar o lado negativo dos adversários mesmo, os inimigos da sociedade, que é esse que está aí de plantão na presidência da República. O trabalho dele vai ser esse, vai humanizar, vai buscar os aspectos mais positivos, mas não vai poder mudar a personalidade. Né? O João Santana conseguiu fazer isso com a Dilma. Você sabe que eu sou amigo da Dilma há 40 anos. A Dilma foi fundadora do PDT. A Dilma, na propaganda, estava doce. E quem conhece a Dilma, como eu conheço, sabe que ela não é doce assim. Ela é uma pessoa dura até no trato. Não estou falando do mal, gente. Estou falando da personalidade. Né? E ele conseguiu. Nós contratamos gênio, não é nem o Ciro responsável. Se tem alguma culpa, a culpa é minha. Até nisso, bate na pessoa errada. Ele bateu em mim, bateu no Ciro. O João Santana escolheu o Ciro para ser o candidato dele. Ele quer afirmar a sua incompetência, a sua competência, o seu preparo. Aí qual o ataque? Ah, porque ele foi condenado no Mensalão. Então veja o seguinte, todo mundo que for condenado está condenado a nunca mais trabalhar na vida.
Não.
Aí é ridículo. Isso, terceiro, esse Mensalão foi um escândalo. O que fizer de manipulação, está aí, está ficando nu. Eu digo, tudo que passou pelo Moro está sob suspeição. Tudo. Dito não por mim, dito pela mais alta corte do Brasil, o Supremo Tribunal Federal. Está lá. Então, acho que é válido, acho que nós fizemos um gol de placa. E vocês vão ver, vai ver um Ciro mais apurado, um Ciro falando uma linguagem mais popular, que é o que a gente quer.
Muito bom.
Legal.
Acho que chegamos aqui, né, ao final, tem várias questões. Uma questão final, que eu já, um das leitores, pediu assim: qual seria, em resumidamente, o projeto de governo do PDT se ganhasse o Brasil? Em um resumo, assim, 4, 5 pontos que você poderia destacar que dão o corpo desse projeto nacional desenvolvimentista.
Bom, quem quiser se aprofundar, compre o livro do Ciro, vou fazer a propaganda dele aqui, que ele precisa. Porque ali está em todo o nosso projeto, né? O projeto nacional desenvolvimentista. Mas eu penso, irmão, que a nossa diferença nesse projeto, primeiro, está na visão macroeconômica. Nós temos que ter coragem de enfrentar esse sistema financeiro cruel. Esse capitalismo selvagem não está dando solução em nenhuma parte do mundo. Ele faliu. Esse ter pelo ter, que eu falei no começo da palavra, esse de ter, por exemplo, agora, queridos amigos que estão me dando essa oportunidade de falar e quem não está vendo agora. Vocês nunca vão me ver no Jornal Nacional, que nunca vão dar espaço para mim. Então, eu fico feliz da vida quando alguém me dá espaço. Fico feliz mesmo, sinceramente. Estava preocupado até porque eu estava no carro, não sabia se chegava a tempo, mas cheguei a tempo aqui. Estou ocupando muito tempo de vocês. O que nós queremos é um projeto nacional desenvolvimentista que trate, primeiro, enfrentar esse sistema financeiro falido. Falido. Não dá para as pessoas não entenderem que nós não podemos ter, no meio de uma pandemia, os maiores ricos, os que mais ganhou dinheiro com a pandemia, são os empresários do setor da medicina, os donos de hospitais. Quer dizer, as pessoas morrendo e os caras lucrando, as fábricas, a indústria ligada às indústrias, aos produtos farmacêuticos, nunca ganharam tanto dinheiro. O que é isso? O que é isso? Vocês conhecem alguém que está me vendo aí? Um hospital privado que abriu as portas. Venha, povo, que nós vamos salvar a vida de vocês. A gente sabe que não é assim. Você já imaginou se não tivesse o SUS, com todos os erros que possa ter, com todas as divergências, diferenças? Vocês já imaginaram como é que seria essa pandemia se os nossos heróis nacionais, médicos, enfermeiros, auxiliares, esse pessoal que trabalha na área médica, na área de atendimento, de pronto-socorro, de sistema de saúde? Quer dizer, onde está a sensibilidade de quem ganha dinheiro com esse setor? Estou matando a galinha do ovo de ouro dele, gente. Essa gente, esse é o nosso principal foco de diferença. Humanizar esse capitalismo. Fazer esse capitalismo olhar primeiro para um projeto nacional. Nós não podemos disputar o mercado do mundo, como eu disse, de papéis do mercado agrícola, de ser o maior produtor de proteína animal, de ter um minério que está exportando a rodo, de ser hoje 3 vezes produzimos mais petróleo que temos necessidade. Agora, petróleo bruto, petróleo pesado. E estamos importando diesel, óleo, gás dos Estados Unidos da América do Norte. Quer dizer, o que, que falta no Brasil? Tecnologia, desenvolvimento, educação. Esse celular que eu estou mostrando para vocês, um chipzinho do celular, dá mais lucro do que uma roupa de boi. 2, 3, 4 anos para poder gerar algum tipo de lucro. O Brasil da tecnologia, o Brasil que enfrente esse sistema financeiro, não é perseguindo ninguém, é fazendo eles entenderem que não adianta esse acúmulo desenfreado de dinheiro. Não adianta você morar num condomínio que tem piscina, escola, helicóptero. Quando teu filho abre a porta do condomínio, aqueles muros de 4 metros, vai perder o tênis Reebok. Por quê? Porque do lado de fora está a miséria. Sabe? A gente tem que entender isso, e esse é o nosso desafio. Eu sou do time de Leonel Brizola. Eu sou do time de Darcy Ribeiro. Eu sou do time Ciro Gomes. Só educação liberta um povo. É importante Bolsa Família? É importantíssimo. Porque com fome não se raciocina, não se proteína para raciocinar. Mas eu te dou um exemplo que eu fiz aqui, trabalhando com o Brizola. A gente tinha que ter, nas escolas públicas, agora nessa pandemia, todos os mães e pais de alunos recebendo toda semana carnes, proteínas, alimentos comprados na escola que não está podendo funcionar para ajudar as pessoas a sobreviverem. É ridículo se pagar a 150, 250, tinha que ser no mínimo salário mínimo. Isso eu tenho divergência até com alguns financeiros do meu partido. Que 600 já tem que ser salário mínimo. Salário mínimo já é mínimo? Já é mínimo? Como é que você vai fazer as pessoas sobreviverem? A miséria está aí. Nunca vi tanta gente na rua. A gente não é demagogia, não. Saiam da casa de vocês. Não é vocês que eu estou falando, mas no geral. Vá para a rua. A falta de solidariedade, nós temos que mudar esse modo de pensar. Isso não é um governo só. Isso não é um projeto só para 2 governos, isso é um projeto de nação. projeto, nosso projeto nacional adventista é um projeto para a próxima geração. Tomara a Deus, se ele nos permitir, eu sou homem cristão, acredito nesse ente supremo, nessa luz, né? Seremos nós. Se não, que esse projeto seja adotado pelo Lula, pelo PT, por alguém do nosso campo, para levar a libertação do povo brasileiro através da educação. Desculpe, falei demais.
Prazer em receber aqui. Espero que você volte, a gente continuar nesse papo. É possível, sim, fazer conversas com todos os partidos do campo progressista, e a gente vai fazer aqui na Fora. Às vezes há uma animosidade no campo da militância, mas essa animosidade tem que ser superada para a gente poder olhar para frente e construir um projeto de país que seja mais humano e menos absurdo e abjeto do que esse que está no poder. Lupe, muito obrigado para ti, muito obrigado, Plínio, porque quebrou o nosso galho aí, não almoçou hoje. O Plínio entra às 5 Ele entra às 5 da manhã, ele começa na madrugada e teve que nos salvar.
Ele já está com o olhar de sono, olha a olheira que ele está. Obrigado, gente, desculpa.
Beijo,
saúde.